Já em Bolsonaro, eu só quero a tua rola encaixada na minha chota.
Caraca,
hein? Rapaz, é um louvor isso aí, porque do jeito que ela faz, né? Não, um louvor não, música gospel, né? Típica,
é um louvor,
tem aquela vibração, né? Ah, na minha chota.
É, não, eu só final quero... tem aquela, aquele alívio, né?
Chota.
É. Tem notas de Whitney Houston nessa cantoria.
Rapaz, o problema é que ela tinha que ter se afastado do microfone pra gritar tanto assim, entendeu? E também que mau gosto da porra, porque Jair Bolsonaro, Bolsonaro tá com a cara de que, né?
Faltou um skincare, né?
Um epígen, um pano branco na cara, um problema sério na cara.
Tá aparecendo desfazendo.
Darth Vader tá desfazendo, tá parecendo que tá descolando mesmo.
Palpatine, né?
Uns pedaços... da cara dele. Que coisa horrorosa, né? Faltou... Aí disse que foi a Globo que fez a maquiagem ruim e tal.
E a Band também, né? Porque no debate também não mudou nada, né?
Não, achei que na Globo tava pior.
Na Globo era aquele closão, né? Era aquele plano close de novela.
É verdade, é verdade. Eu não sei o que dizer, não, mas assim, realmente, que mau gosto dessa senhora.
Que então, vê o nível, né, soltou... do debate, né, da situação política que nós estamos, quando a gente tá analisando o skincare do presidente, né?
Não, e ela resolveu toda a questão, né? Como que você vai... Essa pessoa é uma eleitora que diz assim, eu só quero a sua rola encaixada na minha xota. Ela não quer bem nada.
Nada.
Entendeu? E Bolsonaro, cheio de problema de saúde, ele não ia aguentar não ia. 30 segundos. Ela
porra,
ia ficar
só
triste.
Com essa cantoria aí, meu amigo, derruba.
Meu Deus do céu. É de matar, né? Esse WhatsApp, ele nos surpreende com esses grandes momentos aí. Jair Bolsonaro!
Chega. Não. Pelo amor de Deus, cara. Vamos pra apresentação logo.
Porra, não, a gente tem que fazer um debate. Ah, então tá bom. Então. Eu sou Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o This is Brasil. Mas aí, Nicolas, assim, pra aproveitar isso, a gente aproveitou esse áudio pra introduzir, né, os debates, porque começaram as sabatinas, os
sim,
debates,
sim.
A loucura toda começou, e os carros de som também na rua,
já.
Não podemos esquecer.
A panfletagem, Santinho.
Eu moro agora numa rua que é a avenida, né, principal, então ela é, assim...
O fervo,
um
né?
Desespero. Porra, é uma loucura. E os jingles são muito bons, cara. Ficam na cabeça, meu chiclete desgraçado, sabe?
Não, é.
Dá uma raiva.
Meu pai já trabalhou fazendo isso, sabia? Acho que eu contei isso aqui em algum podcast
já,
passado.
Já, acho que já. O debate, ele tá uma piada, assim, né? As sabatinas não vão pra lugar nenhum. Não sei se sempre foi assim, se a gente já tá tão maltratado que...
Eu acho que é isso que eu ia comentar. Tu lembra aquele debate clássico da Marília Gabriela apresentando? Não era nascido na época, né? Mas assim, era uma coisa bizarra as acusações, as brigas entre os candidatos. Por isso que foram botando bastante regra de réplica, tréplica.
Sim.
De responder a... Não pode... Se já mandaram pergunta pra aquele cara, você tem que mandar pra outro, né? E aí eu acho que, não sei, cara, fica uma coisa também meio esterilizada, sabe?
E a galera assiste como se fosse Big Brother, assim, né? Então, tipo assim, a pessoa falou...
É.
Ah, gente, vou votar nela, vou torcer por ela, entendeu? Tipo assim, calma, não é assim não. Tem que olhar o histórico, o que as pessoas... Eu não sei, o brasileiro é muito passional e tem essa figura do presidente, né?
Sim.
Ou da presidente, como se fosse o herói. Como se ele fosse um rei, né?
É.
E não é, tem todo um congresso por trás. Se a gente eleger o melhor presidente do mundo e tiver um congresso merda...
Não vai ter jeito, é.
Que é o que já tem também, as duas coisas.
Isso é um problema, né, cara? Assim, das eleições que eu falo de presidente, eu particularmente acho que deveria ser separado das outras eleições. Não devia ser junto com o deputado federal, deputado estadual, com o governador, sabe?
Mas
senador.
É que uma coisa empurra a outra, né?
Mas assim, ofusca muito,
partido.
Né? Ofusca muito a eleição pra presidência, sabe?
A democracia é cheia de defeitos aqui.
É verdade.
Porque assim, muita gente, muitas vezes o candidato é o mais votado e não é eleito, porque a legenda de outro partido tinha mais aquilo. É bem complicado
a situação.
Tem
direito a mais cadeiras, né?
Isso, então assim...
É bem doido mesmo, cara.
Quem que vai participar no debate da TV? Às vezes tem um candidato com o mesmo percentual do outro nas pesquisas.
Verdade.
Só que não tem a mesma representatividade no Congresso, então...
Foi o que rolou com a candidata do PCB, né? Que tava todo mundo falando no Twitter sobre isso, a Sofia Manzano, né?
Sim, exatamente. Agora eu vou falar uma coisa pra você, assim, sobre tudo isso aí, acho que... Lula, Bolsonaro, tudo isso, a gente não precisa entrar nesse assunto agora. Todo mundo já conhece o Brasil, sabe como é que é.
Já.
Mas assim, me surpreendeu o cara do Novo. Que pessoa insuportável, meu Deus. Rapaz, é Nicolas, eu queria matar. Privatiza, privatiza, tu tem que privatizar. É o mercado, mercado, mercado. Que discurso, que loucura. Ele parecia um vendedor da Shoptime, velho.
Eu vou
velho.
Te falar que o melhor comentário que eu vi no Twitter é que o Novo é tipo 007, entendeu? Tipo o Amoedo, né?
Sim.
Você muda o ator a cada edição, sabe? Porque
nossa.
É basicamente isso, ele é um Amoedo.
Não, o Amoedo não era tão ruim não, velho. Que esse cara dá asco, velho. Teve um comentário do Paulo Vieira no Twitter sobre ele que foi maravilhoso. Essa cicatriz na testa que ele tem foi ele andando de patinete, né? Pra mim resume tudo, assim. Tipo,
é verdade,
ia alto, falei, é isso.
Então, é verdade, assim, dentre, porra, triste mesmo.
Dentre todos os momentos do debate, eu vou ressaltar o pior, que foi esse cara.
Que não piscava, hein?
E a Soraya totalmente, assim, tentando falar com o povo, né? Ela tinha uma lista de memes e de
tinha.
De coisas da internet.
Que doideira, né, cara?
Mas a gente não pode deixar de falar de uma coisa séria. Eu, inclusive, falei nas redes lá.
O quê?
E tal. Só tem jornalista paulista, né?
É um, sim,
são veículos
sim.
de comunicação nacionais, né? É um consórcio de veículos.
Um pool,
tem grana pra isso.
Como eles gostam de dizer,
ah,
né?
Comprar a passagem do cara de Salvador? Não, bota um link ao vivo. E se comprar a passagem, o que é 10 mil reais pra levar 3, 4 jornalistas que seja, entendeu?
Sim, no,
pra um veículo de comunicação. A gente não
Meu
tá falando
amigo,
de Pedro
que
e Nicolas.
Que deve ter custado aquelas propagandas, hein? Naquele horário.
Porra, então. Exatamente. É, 20 segundos, o cara ganhou 200 milhões, entendeu?
Tipo, exatamente,
vamos,
cara.
Vamos entender isso. E aí não tinha nem pessoas de qualquer outra região.
Não
né?
tinha.
E não tinha ninguém negro também. Então, tipo...
Não tinha, é.
Pois é, né? As coisas já mostraram que a revolução, a revolta comunista não vai chegar.
Não vai chegar.
Não vai chegar. E aí, aproveitando que a gente já tá aqui saindo mais uma vez de um dia maluco o programa...
Sim.
Vamos comentar outra coisa, mas logo depois desse áudio. Antes mesmo da vinheta, emoção por hoje. Hoje, é...
Primeiro lugar, bom dia, em segundo lugar, Vitória. Vou avisar logo a vocês. Se for pra ir pra desgraça da Fonte Nova, a bola na trave, o Bahia não ganha pra ninguém. Porra, o Bahia não dá. Isso aqui, o Bahia. Bahia, o caralho. É pra ir pra lá pra torcer pra desgraça do time.
É isso.
Tá certo? Pra lá pra torcer pra desgraça do time.
Certíssimo.
Se perder, o Bahia perdeu. E pronto. Não muda porra nenhuma. É pra lá pra torcer pro time. Quem não for pra torcer pro time, fica em casa, velho. Vai pro time da Bahia, não adianta porra nenhuma. Eu lembro que o Bahia tomou 4-1. 4-1 no em casa. Na Série B de 2010, a torcida aplaudiu. Foi o que aconteceu, uma desgraça do time. O time subiu. Fica um cara de fila da puta no grupo dizendo: ah, o Bahia deu sorte. Não, o Bahia vai subir no azar. O Bahia vai subir no azar. Não é pra dar sorte, não é pra dar azar. Desgraça.
Caraca.
Porra, Nicolas. Então, rapaz, aí é o seguinte. Aí o primeiro que o Bahia ganhou do Vasco, né? O que... Que não vale muito, Nicolas, porque o Vasco também ganhou do Bahia no primeiro turno. Então...
É o toma lá da cá, né?
Toma lá da cá.
Um gol de diferença, os dois jogos, né?
Pois é. Mas trouxer pro Bahia é realmente um sofrimento enorme. Tem uma frase célebre da torcida do Bahia, que é aquela coisa assim, ó. Ser Bahia é isso. Aquele gol aos 45 do segundo tempo. Uma coisa que não faz nenhum sentido. Perder também aos 45, 50 minutos do jogo, entendeu? Então, tipo, é uma coisa muito assim... Que se tornou sinônimo de torcer pra esse time miserável. Porque dá raiva, velho. Dá pra ganhar,
é uma
aí
paixão,
perde os gols.
É uma paixão, porque não. A paixão, ela padece, então ela dói.
Pois é, e esse jogo aí...
Eu acho que a gente entende bem
o
disso.
O pessoal achou, né, que a gente ia estar, eu e você, discutindo sobre o jogo. Mas você não viu o jogo.
Não viu o jogo.
Real.
Não vi.
Eu não
fiquei
só vi
muito
como
triste,
ouvi.
Cara, por causa disso. Quer dizer, depois do resultado, não. Depois do antes,
não.
Né?
É.
Mas porque tá difícil ver jogo na TV, entendeu? É sempre, né? É Série B, né, meu amigo? É aquela coisa, não passa
Sim.
jogo pra gente na TV aberta. E aí, quando teve, eu tava em Juiz de Fora, num casamento, mole.
Rapaz, o jogador do Bahia que foi escolhido o melhor em campo se chama Jacaré.
Maravilhoso,
né?
Pô.
Jacaré, ele é um jogador, assim, ele não tem... Ele é um xodó. Ele não é bom... Ele simplesmente funciona às vezes. Eu tava ouvindo o jogo no rádio, eu sempre ouço e assisto, né? Eu sou essa pessoa que ouço no rádio
uhum.
e assisto na TV. Às vezes tem um delay, mas a vida é assim mesmo. E os caras no rádio estavam falando o seguinte, que ele toma remédio controlado, que o remédio às vezes funciona e às vezes não funciona no meio do jogo. Os caras são escrotos demais, né? E ele deu banho de cuia, ele deu caneta, né? O chapéu daí, né?
Rapaz, é isso.
Ele fez, e foi eleito o melhor em campo. E é um cara que tem um salário baixíssimo. E ele é de uma simplicidade, assim.
Humildade, né?
É, eu não... Porra, aí foi bom demais. Agora, assim, os dois times horrorosos, é inacreditável,
rapaz,
assim.
Rapaz, eu vi uns lances do Vasco depois e, meu Deus do céu, cara, puta merda mesmo.
É, mas é...
Mas, assim, eu quase te mandei um sticker que eu tenho, que é os jogadores do Vasco entrando em campo com uma faixa, assim, contra a violência, mas a galera apagou a mensagem e botou assim, deixa a gente ganhar.
Deixa a gente
Porque
ganhar.
Esse espírito, entendeu? Porque o Vasco, cara... Pelo amor de Deus, cara, são 5 jogos como visitante perdendo seguido, sabe? É assim, Vasco tava com a classificação garantida e agora já tá começando a perigar.
Já tá começando a perigar, aí você vai subir o quê? Londrina? É. No lugar do Vasco?
Pois é.
Pô, porque vai tá depreciando Londrina?
Pô, meu amigo, respeita a minha história, né, meu amigo?
É isso, perto do Vasco, do Bahia, o time, são os colossais, pô. O time, torcidas maravilhosas.
E que deu show, hein?
Recorde. É histórico.
Foda.
De maior torcida em um jogo de clubes, né?
Uhum.
Não de seleção. E também botaram uma distância entre a torcida do Bahia e a distância do Vasco, que dava pra botar mais umas 20 mil pessoas. Porra, os caras fizeram, não, por segurança, vamos deixar esse buraco aqui, deixou uma distância enorme. Mas foi muito bom, velho. Duas torcidas que eu acho que são incríveis. Assim,
é verdade.
Eu gosto da torcida do Paysandu também, que não...
Verdade.
O time, não acontece o que acontecer, tá ali. Acho que é sensacional. A do Fortaleza também.
Do Santa Cruz também, me lembra muito.
Sim, é verdade. Eu acho que são. É incrível. Futebol tem isso aí. E eu digo que a gente não briga futebol, não, porque os dois estão nessa merda.
Rapaz, eu vejo Série B basicamente pra torcer pro Vasco e pro Bahia. É tipo assim, eu quero que os dois saiam dessa situação, tá ligado? Se um fica, pra mim, é um prejuízo danado.
A gente não tinha como não falar de futebol hoje, né? Porque foi o encontro,
Foi o encontro. A gente,
né,
tem que fazer o encontro realmente, né, Pedro? Num Vasco Bahia, né? Tinha que marcar isso daí.
Pô, aí sim, um no Rio, outro aqui. Vamos arranjar um patrocinador pra levar pro Rio.
Ano que vem, na Série A, se Deus quiser.
E as passagens estão, assim, R$1.500, tá um negócio surreal, né? O mundo tá pra acabar mesmo. Muito caro tudo.
Mas tem que acreditar, Pedro. Tem que acreditar.
É uma coisa maravilhosa. É isso mesmo. Então é isso, né? Vamos começar o programa então, Nico.
Vamos antes que eu me deprima mais.
Não, eu tinha até a oportunidade de tirar sal, mas não vou tirar sal. Eu gosto do Vasco. Não tenho nada contra o Vasco. Entendeu? Eu fui criado com o Vasco de 97.
Porra.
Um dia eu torci pro Vasco. Não tem
um
jeito.
Dia. Vai voltar a torcer quando estiver aqui no Rio.
Não vou voltar.
Vai.
Só se for o confronto direto com o Bahia. Mas é, no cara entrando. Chega, vamos nessa.
Não faz nem sentido o que tu falou.
Não, eu falei errado. Foi, entendeu?
Entendi. Vinheta.
Pra um time aí.
País do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
A dor de botijão de gás, aqui é a mãe da Fernanda. Não sei se você sabe, mas ela é de um poder aquisitivo muito alto.
Ah, não.
E você é um bosta. Entendeu?
Isso.
Por isso que ela vai sair da faculdade de psicologia.
Ah, não.
Porque a gente tirou ela de lá pra não andar mais com gente que nem você. Maconheiro, craqueiro, que eu vou contar pra tua mãe, tudo que você é.
Craqueiro?
Viu, seu bosta ignorante? Ela tá perdendo uma faculdade porque ela é uma idiota que nem você. Ela é igualzinha a você. Então a gente quer tirar ela desse meio pra não falar assim que nem você.
Que isso?
Assim, entendeu? O palhaço, filho de uma puta, que pega a mulher e pegou essa coitada aqui que ficou fixa com você. Você sabe quem é o pai dela? Sabe? Você é um bosta,
carteirada.
Cara. Você é um bosta entregador de budião de gás. Você é feio pra caralho, cara. Feio pra caralho, entendeu? Vai tomar no meio do seu cu, vai dar seu rabo. Sua mãe vai saber que você fuma maconha. Teu pai também vai saber. Nós estamos levantando tudo o teu endereço pra contar as porcarias que vocês fazem aí nesse curso de bosta de psicologia. Que de psicologia não tem nada. Você faz veterinária, você deve matar todos os animais que você pega, né, seu animal? Filho da puta. Nunca mais ligue aqui pra ela, porque ela tá mudando de telefone.
Rapaz.
Mas aí ela já faltou o plural no final ali dos animal. Já veio errado. Pra mim, ela perdeu a credibilidade ali.
Não, não foi a imitação bizarra de Tasmania, né? Não foi nada disso.
Isso aí é a sociedade brasileira, bicho. Isso é isso aí.
É, rapaz, é o ódio, cara.
Depois de Alexandre, com a moça lá de Brasília, que não queria se envolver.
Do B Hotel, né?
B Hotel.
É.
Veio isso aí. E o pior é que ela fala, você não é idiota igual você. Deixa. O que é que o jovem é idiota?
Exato,
o jovem é idiota.
Exato. Cara, essa história deu o que falar no Twitter. Foi trend topic. Todo lugar tava escrito Fernanda da PUC. Porque é muito engraçado que esses áudios viraliza pelo nome, né, da vítima, né?
Da vítima. É
o Alexandre, a Fernanda da PUC, né? Que a Fernanda, coitada, é uma vítima.
É, que não processa a faculdade? Vai atrás do cara, xinga o cara.
Parece que rolou em Campinas isso. E assim, um outro detalhe que eu acho que vale ressaltar aqui é que ela fica desmerecendo o rapaz, estudante veterinária, né? Dizendo que ele parece um entregador de botijão de gás. Será que ela sabe quanto tá o botijão de gás? Pelo amor de Deus,
não,
mano.
É ridícula. Ridícula. Por que não processa a faculdade, então? Tipo, porque... Você é isso, você é um merda. Por que ele é um merda? Assim?
Eu ainda acho que isso é alguma campanha do Felipe Dávila pra privatizar as faculdades.
Pra privatizar tudo. Mas a PUC já é.
A PUC já é.
É, e já é cara pra caralho também, né? Não é uma coisa...
Tá pouco.
Tem que aumentar o valor. Tem que aumentar o valor das coisas pra elitizar.
Não, esse áudio deu o que falar. Eu lembrei na hora do Alexandre. E assim, teve vários áudios após esse. Mas, cara, não dá. O programa, pô, vai ficar só sobre isso. Vai predar o nosso programa, sabe? Porque ela mandou uns 10 áudios de 2 minutos, praticamente, sabe? Mandou áudio pras amigas. Mandou áudio da filha falando que não vai mais estudar lá.
Nossa, cara, que coisa
virou,
horrível.
Virou, assim, uma coisa bizarra mesmo. E é um retrato, né, Pedro?
Ela é estudante retrato. De psicologia. Ela vai precisar muito de terapia. Com uma mãe dessa aí, ela já precisa.
Já precisa. Né?
Às vezes eu acho que tinha que ter curso pra ser pai e mãe. Você tinha que tirar uma habilitação.
Sim.
E aí, às vezes, a pessoa fazer um psicoteste mesmo.
É bom.
E perder. E dizer assim, você não tem direito, não, de ser mãe e de ser pai. Você é uma desgraça. Pô, como é que a pessoa faz isso? E esse xingamento mesmo, bosta, ele é bem de elite.
É muito, né?
Você não vai num lugar... Eu e você, tá no estádio de futebol, por exemplo, a gente acabou de falar do jogo.
Isso.
Você é um bosta. Você não fala
no
você
Vasco
é um bosta.
No Vasco e Bahia, tu não vai ver isso. Dependendo do time, pode ver.
Não, entendeu? Lá vem você. Lá vem você.
Eu não então, estou mas, dando mas nomes. Eu... Não estou
não,
dando
não,
nomes.
Não, mas vou te falar. Os estádios estão ficando elitizados. Os ingressos estão caríssimos. Então, tá bem difícil também.
Tá bizarro mesmo.
Mas de qualquer forma, voltando ao que importa, ela é um xingamento, você é um bosta, realmente. Aí depois ela baixa, vai tomar no cu, vai dar o rabo, mistura tudo. Eu odiei esse áudio aí. Eu odiei essa trend. Eu não entendi porque mandaram esse negócio aí. Esse negócio aí não gostei, não. Fica aí meu...
Repúdio.
Meu parecer esse aí, Nicolas.
Você sabe quem é o pai dela, Pedro?
Nossa, imagina.
Ela não falou, né? Não deve ser ninguém o pai dela, né? Ela soltou isso gratuitamente, né?
São milionários? Não são milionários? Tem que acabar mesmo.
Acabar o WhatsApp, né?
A gente vai se mudar pra Portugal, eu e você, pra gravar o Desbrasil de lá. Porque o Brasil tá cansando, gente. Já tá demais. Esses debates, essa maluquice aí que tá tendo. Você viu no debate aí no Rio Grande do Sul que o cara faz? Fala aí o que você quiser.
Ih.
Aí o outro candidato ficou assim, aí o jornalista fez. Essa é a pergunta.
Caraca.
E pronto.
João. Fala sobre o que tu quiser.
Essa é a pergunta? Isso.
Toma um espaço aí gratuito, né?
E o mais engraçado, Nicolas, é que o perfil que divulgou esse trecho desse debate é Léo do Pastel. Então, assim, pronto. Aí você tem vontade de gostar do Brasil de novo.
Porra, bom
demais.
A build
dele é aposentado e pensionista no INSS. É, realmente, é brincadeira, viu?
Oi, sabadão, eu tô de bobeira aí, viu? Se for pagode anos 90, opa, conte comigo. Agora, se for esse pagode aí, pegada atual, tipo... Aí me fode, não dá pra mim não.
Porra, aí me fode, não dá pra mim não. Não, só
não
vou,
peraí, mas como é que ele não gosta e ele sabe tão bem, né? Que ele fez uma instrumental completa.
Pra mim ele é músico. Ele é músico, aí ele vai tocar. Ele pensa assim, não, galera, esse essa gig aí eu vou fazer. Entendeu? Se for, se for pagode, tá. Agora, se for esse pagode novo aí...
Anos 90.
Que aí ele faz esse tupacu e tal, aí me fode. Aí me fode, quer dizer, aí não tem condições. E aí não vai.
Boa, maravilhoso. Boa demais, boa demais.
E esse pagode é o pagodão daqui, né? Pela voz do cara...
Exatamente, é, mas engraçado, é, né? Pra mim, evocou o pagode anos 90 do Sudeste também, sabe? Do, de São Paulo, do Rio. Molejo, Raça Negra, Soweto... Catinguelê.
Esse tupaco dele aí não...
Não, não. Mas eu digo quando ele falou pagode anos 90, sabe? Na hora me lembrou todo esse movimento que a gente chama aqui na, no Sudeste de pagode anos 90, né?
Que você quer uma coisa mais romântica. Então, se ele pensa assim, ah, se for uma coisa mais romântica nessa pegada aí, mais light, eu vou.
É,
agora,
pô,
se for esse...
Negritude Júnior.
Negritude Júnior. Rapaz, que fim levou o Netinho? Ele foi eleito?
Cara, não faço ideia, mais. Velho. Não faço ideia. É, tinha o Domingo da Gente, Google, lembra, não, o programa dele? Domingo da Gente.
Domingo da Gente. É isso mesmo, cara.
Tinha o Dia,
caramba,
de Princesa.
Véio.
Caramba, meu amigo.
Dia de Princesa. Ó, oh, oh, velho, a TV brasileira é outra história também, viu?
Tinha uma limusine rosa, né, pra buscar a princesa.
Pô, direto da Coab. Como é que é? Aquela música da Coab.
Pra curtir minha galera, dá um abraço nos amigos e um beijinho em minha Cinderela.
Ele tem umas acusações aí, né? Deixa esse cara,
sim,
pra lá, vamos seguir.
É melhor,
vamos
melhor
seguir.
Deixar nos anos 90 mesmo.
Deixa lá. Melhor? Deixa.
Vamos olhar pra frente.
Vamos deixar o passado no passado. Agora tem mães como essa senhora aí que insistem. Rapaz, ela chama o cara de maconheiro, de cracudo, velho.
Craqueiro,
craqueiro. Craqueiro, né? É, daqui a pouco ela vai dizer que fuma cocaína.
É.
Craqueiro é de uma ignorância tão grande, a pessoa chamar, sabe nem chamar direito. Quanto custa o ônibus? Não vai saber
não
quanto
sabe.
Custa passagem de ônibus.
Não faz pois ideia.
É. Tá. Foda isso. Vamos nessa. Quase do 20. Tão pronto.
Porra.
Ô, meu povo, vocês estão bom? Aqui é a Carol de BH, eu tava ouvindo o programa, na verdade eu ouvi ontem, não terminei ainda. E a parte que vocês falaram de que o cachorro, dos apelidos do cachorro, eu tenho uma cachorra que chama Cookie, e ela é muito louca. Quando ela era filhote, um Jesus é amado. E minha família é apaixonada pela cachorra. Só que ela dava muito trabalho. Ela comeu minha casa inteira. Ela comeu o sofá, comeu o móvel, comeu o colchão. Energia. E aí, ela enchia muito o saco. Eu chamava ela só de cu.
Móvel.
E a minha mãe, quando ela me ouviu chamando ela de cu, minha mãe me regaçou. E eu falei, não, eu não chamo ela de cu, não. Eu chamo ela de culu. E de cululu, mas era mentira. E aí eu comecei a chamar a cachorra de culu e cululu. E aí a família inteira chama a cachorra agora de culu ou cululu. E tipo, ela reconhece mais quando fala cu ou cululu do que cookie. É, cululu. É esquisito, meu, né? Deus, o povo olha na rua falando, ó, cululu. Mas agora virou o nome dela.
Mais um nome do antigo...
Rapaz, olha...
Da antiga divindade Lovecraftiana, né? Cululu.
Cululu?
É uma coisa tipo Cthulhu, né? Assim, Lovecraft, né? Um terror antigo, cósmico.
Mas você chamar o cachorro de cu é maravilhoso.
É muito bom, é muito
isso
bom.
Isso eu queria fazer muito. Você tá na rua, a pessoa... Ah, como é o nome dela? Aí você fala cu. A pessoa... Meu Deus. Eu já contei uma vez que eu fui viajar e a gente tava cheio de mala, a gente foi trabalhar. Cheio de mala. Aí o cara perguntou, ah, mulher, né, sempre viaja cheia de mala, o que é que tem aí? Falou assim no hotel, falei, pênis de plástico. Tô falando sério, pênis, a gente vai vender pênis de plástico. Falei isso em Natal, no Rio Grande do Norte.
Muito bom,
falei,
muito bom.
Falei, ai, se lascar, velho, povo chato da porra.
Com seriedade.
Claro, porra, senão não tem graça.
É, tem que sustentar.
É péssimo, aquele buraco no meio da cama que você vai sendo afundado.
Nossa senhora, isso é a pior porra, coisa que tem. Aí,
essas camas, eu
aquela
não sei
marca
não.
De pé no teto. Você não sabe como que aquilo ali aconteceu, entendeu? Oh, você só quer ignorar.
Eu gostei da história dela, do cu. Ela tá super animada, inclusive.
Super,
né?
super.
É.
Mas é bom terminar de ouvir o episódio, porque ajuda a gente na retenção também das estatísticas, né? Tem que deixar essa lição pra ela.
Mas esse episódio é antigo, ela deve estar vindo de longe, maratonando aí. Pô.
Ah, então
ou
tudo
esse
bem.
Áudio é antigo também, de 1920, que aqui tem áudio de...
Tem.
Né? A situação
antes da invenção do microfone já tinha áudio aqui.
Já tinha. A gente gravava por carta. Era assim. Era foda.
Ô, Nicolas e Pedro. Ô, desses Brasil virou bagunça, foi?
Ih.
Porque chega meia-noite assim, 5, eu vou lá atualizar Spotify e nada. Mas tá bom, deve ter tido um atraso, aí vou dormir, acordo, a primeira coisa que eu faço. Olhar Telegram, atualizar, e nada. Oh, virou bagunça, não foi? Só foi o Nicolas ficar cabeludo, o Pedro virar um comediante famoso, que aí a fama subiu a cabeça. Tá tratando esses Brasil como segunda opção ali. Triste, viu?
Rapaz, você veja só, né, rapaz?
Eu gostei do comparativo da gente.
É.
A fama subiu a cabeça. Na sua, tu virou um comediante. Na minha, eu ganhei cabelo, né? Pelo
é isso. Tá bom demais, pô. Pra que você quer mais o quê?
Pô, não quero mais. Exatamente. Quero mais nada.
Você não precisa de nada. Você chega num lugar, a pessoa fala, deu R$50. Você chacoalha a cabeça, joga o cabelo, a pessoa dá de graça. A pessoa fica encantada, entendeu? Rapaz, eu não sei não. Não virou bagunça, o programa sempre foi assim. Se você for olhar, sempre dá.
Não, parece que não conhece a história, né?
Rapaz, mas a gente tá soltando toda semana.
Tá.
Atrasa, mas sai. Então, tamo aí, viu? E tem o Chupa Meu Braço também. Eu disse, Brasil é prioridade, entendeu?
Com certeza.
Agora...
Rapaz, eu vou te falar que, como eu já adiantei ali no início, né? Que domingo eu tava no Juiz de Fora. Eu queria até aproveitar esse espaço, Pedro, pra falar... que as pessoas acham que a fama subiu a cabeça, só que não sabem o que eu tô vivendo. Eu tenho histórias que acontecem comigo, como pode acontecer com você, entendeu?
Que normalmente é mentira. Suas histórias
mentira,
sempre
caramba,
são mentira.
Tenho testemunha dessas histórias. Eu fui pra um casamento do amigo meu, lá em Juiz de Fora, e aí eu tive que pegar um Uber do hotel pra chegar no local do casamento, que era uma fazendinha, assim, na zona rural de Juiz de Fora, mais afastado da cidade, sabe? E, rapaz, sabe aquele problema sério que a gente vem enfrentando de cancela toda hora? Cancela toda hora. E o tempo tá passando, o tempo tá passando.
Ah, sim.
Tava eu e mais três, quer dizer, mais dois amigos meus ali comigo. A gente, pra dividir o Uber, pra ir pra lá. E a gente, desesperado, o tempo passando, conseguimos. Só que a gente conseguiu faltando 15 minutos pra cerimônia começar. E o local ficava a 30 minutos de distância do hotel. E aí bateu aquele desespero, né? De, pô, a gente não vai chegar a tempo, vai chegar atrasado. Um deles era padrinho. E a gente, caraca, isso vai dar uma merda. Aí o cara começou a conversar com a gente, motorista, carioca. Já perguntou de onde a gente era. Eu falei, pô, sou de Bangu. Ele, pô, era de Campo Grande. Vim fugido pra cá.
Aí, pronto.
Aí, cara, eu não quis nem saber o que ele fez pra poder ir parar em Juiz de Fora. Ele falou, não, já tem 20 anos, já prescreveu já. Aqui eu entrei pra igreja. Inclusive, tava ouvindo louvor nas alturas no carro quando a gente entrou.
Isso mesmo.
Lindo, assim, o cenário. Só que a namorada de um dos rapazes ligou falando, cadê vocês? Que falta, pô, 5 minutos pra começar aqui. E o cara ouviu, porque ela falou num volume, assim, excedente. E aí ele falou, vocês querem com emoção?
Sim.
A gente parou assim, se olhou, falou, é...
A vida é uma
vamos,
só.
Né? Rapaz, nessa hora, Velozes e Furiosos. O cara acelerou de um jeito, meu amigo, que eu pensei que ia morrer a cada esquina que eu passava, cara. Foi inacreditável, Pedro. Tu não tem noção, mas chegamos a tempo.
Mas é isso.
Chegamos faltando um minuto pra começar a cerimônia.
É que ele tá comprometido, né, Nicolas? Isso é outra história.
É outra história. É outro... Só alguém que vem fugindo de Campo Grande pra Juiz de Fora tem um profissionalismo desse.
E ele ainda falou... prescrever um crime, meu Deus do céu.
E ele falou assim, pô, me dá 5 estrelas, mas não fala que eu corro muito, não. Fala que eu vim devagar, porque já tem muito comentário dizendo que eu corro muito.
Ó... Mas não foi fazendo justiça, não foi porque você foi pro casamento. Foi mais ou menos, né? Porque você tava fora e tinha que voltar e a gente não conseguiu ajeitar,
não.
Mas...
É, porque teve toda a logística, né? Que eu viajei antes do final de semana.
Isso.
E aí a gente tava ali tentando se organizar e tal pra fazer dar certo e infelizmente não aconteceu.
No grupo do Telegram do Brasil, eu lancei lá. A culpa foi de Nico. Ninguém acreditou. Não, ninguém acreditou, rapaz. É,
não,
eu não,
mas
tenho
teve gente me cobrando aí no Instagram, falando que, ó, o Pedro falou que a culpa foi sua.
Mas eu, velho, quem tem boca faz o que quiser. Essa é a realidade. Tem que comprovar agora. Mas é isso, virou bagunça não. A gente tá aqui, rapaz, a gente tá em uma correria da porra. Não é um...
É uma baguncinha, pô, maneira.
Não é uma peruca, ou... E que fama, né? Eu tô botando as coisas no Instagram, os ouvintes nem seguem lá, pô. Tô
olha
aqui,
aí.
Precisando de seguidor pra bombar aí. Vamos lá.
Queira não, rapaz. Sai dessa.
É, eu não quero mesmo, não. Mas a gente vê... Pô, outro dia eu botei uma corrente lá, cara. Nunca tinha feito isso. Porra, todo mundo respondeu a corrente. Aí eu apaguei e falei, não tenho condições de ficar lidando com isso.
Rapaz,
não.
Eu botei um vídeo no TikTok, teve 150 mil visualizações.
Eu apaguei um que eu botei lá uma vez. Deu 320 mil views.
Que isso?
De um
isso é
react
loucura,
que eu
cara.
Fiz de uma mulher dobrando a roupa.
Tá maluco, jovem.
É, meu amigo.
Não sei pra isso, não. Eu não sei onde a galera tá vendo que eu tenho cabelo. Eu não sei, eu tô fazendo Photoshop, não tô sabendo, então.
Você não botou aí um jeito que cresceu? Pra mim você tinha crescido.
Não. Só penteei, só.
É, então?
É o famoso joga de um lado pro outro.
Pô. É, vai guardando, deixa crescer de uma parte.
Mas tá crescendo, tá crescendo. Eu tô com um rabo de cavalo e tudo, cara.
Não, você não vai ser aquele careca que tem um rabo de cavalo, já
sou,
pelo amor de Deus.
Já sou, já era. É o Dir Blanc, rapaz. É a moda. Anos 70.
É.
Volta, moda. É cíclica. É, tá.
Por isso que é bom que a gente grava você aí do Rio e eu daqui. Se fosse pessoalmente...
E sem webcam.
Eu não visto uma camisa tem 4 anos já. Tô aqui, né? Bora. Bora lá, falta do Gil, vamos lá. Bora lá.
Fala, Nicolas e Pedro.
Opa.
Aqui é o Marcel de Belo Horizonte. Olha, tava ouvindo aqui o último episódio do This is Brasil e me peguei fazendo um negócio, que é, na hora que vocês falam assim, o This is Brasil junto, eu falei junto com vocês, sabe? Eu tentei sincronizar minha fala com a de vocês.
Olha aí.
E aí, eu achei engraçado isso, né? Que eu tô igual um louco aqui na rua falando sozinho, mas eu queria saber se outros ouvintes também fazem isso. Se tem outras pessoas loucas quanto eu, ou se sou só eu mesmo. Um abraço.
Ah, depois do Lava Roupa São Paulo, do Passador, várias versões do Passador. Mas, passador não, gente. Do falador
Lavador,
passa mal.
Não. Do, é, falador enfim, passa mal.
Eu tenho certeza que tem, porque às vezes eu falo também desse Brasil, eu falo nesse tom. É difícil mesmo.
É verdade.
Desse Brasil, é muito bom.
Não, na verdade, ele falou um tom meio depressivo, né? É assim, meio triste, né? De será que sou o único?
Não, não.
Será?
É, será que ele não tá triste? Ele tá feliz. Tá feliz.
Tem que estar feliz.
Tá feliz porque ele tá um doido na rua, né? Gritando desse
Essa
Brasil.
Essa é a maravilha do podcast. Só quem consome podcast há muito tempo já sabia disso.
Sim.
Entendeu? Numa época que ninguém nem sabia, que hoje em dia tu ainda fala. Se alguém perguntar, tu fala, ah, tô vendo podcast. As pessoas sabem o que é um podcast. E antigamente, que ninguém sabia o que era podcast.
Não, não.
Você fala, tá ouvindo rádio.
E quando pronuncia corretamente? Podcast.
Podcast.
Podcast. Entendeu? This is Brazil. Que aí eu me lembro, parece que eu tô ouvindo a Transamérica. Transamérica. FM.
Agora, vou falar aqui uma parada que me pega.
Aqui é Harry Styles. Uns caras. Tem uns gringos que tem o nome de gringo. Harry Styles. O nome mais gringo que tem é esse. Que é Harry Styles da banda Two Blocks in the Way. Uma coisa assim, bem.
One Direction.
One Direction.
É
né?
Direction.
Olha isso. É isso. É.
Sabe uma coisa que me pega? Quem fala podcast. Pod.
Podcast? Pô, aí é foda.
Tem uma galera que fala podcast. Bota quase um U, sabe? Depois do O. Podcast.
Podcast.
Isso me pega.
Agora você vê, né? Agora é One Direction, mas antigamente era menudo. Dominó. One Direction acabou já, né? Tem um vídeo maravilhoso,
já
inclusive.
Do Jonas Brothers.
Né? Jonas Brothers. Que usavam anel de castidade, né?
É,
a Disney, ela cria essas coisas, né?
Verdade, cara.
Você tá doido? O que o jovem quer é Fernanda da PUC. Aí, ó, deixa pra lá. Nicolas, se a pessoa quiser mandar recado, sua... Tudo que você quiser, né? Mandar sua história de até 2 minutos, seu áudio maluco que você ouviu aí no WhatsApp, no TikTok, não sei o que lá.
Isso.
Envie para o 71 9700 3368, que é o WhatsApp oficial do This is Brasil, Nicolas.
É assim que se pronuncia.
É assim que fala.
É, pô.
Queria aproveitar aí, você, já que eu tô com espaço hoje pra falar.
Por favor.
Que no programa passado, no 74, a gente recebeu aquela imagem de vitrine, que é maravilhosa, boa, de um cara sentado no carro e o carro é uma privada. Maravilhoso. Sim. Foi o arroba... Arroba é ótimo. Foi o arroba... Porra, que negócio. Arroba Coda com K... Se eu soubesse que era horrível esse nome, eu não tinha...
Não tinha divulgado.
Não,
porra, a galera não se ajuda,
arroba,
né?
Arroba Coda. Coda, só que aí você bota o K-O-D.A. Realmente.
É.
E aí é isso mesmo. Muito obrigado, Coda, que enviou. E tem esse arroba horroroso, mas tá aí.
Vamos melhorar,
que
hein,
agradecer
Coda.
Pelo crédito. Teve o feijão também, que o Matheus Buente mandou, que a gente já
teve,
deu crédito.
É.
Os ouvintes têm enviado muitas fotos legais pra gente usar aqui de vitrine. Isso... Facilita e dá aquele xablau, né? Aquele
com certeza.
Golden Premium que a gente falou.
Como
que
eu sempre, parafrasei o Jorge Aragão, é o povo que conduz o show e assina a direção.
Ah, pô, você é um cara, bicho, é de uma elegância sutil de bobô. É um negócio diferenciado.
Muito obrigado.
É um negócio que você é diferenciado.
Eu tento.
Eu tava vendo aqui um episódio, né? O último aí, você. E Pedro falando tão mal da mulher, mas aí ele. 20 segundos depois dá uma carteirada também, né? Que ele fala assim: Eu, como jornalista formado, só faltou falar formado com mestrado fora.
Ih, ah, Nicolas, aí não dá não. Quando o ouvinte não entende a nuance da ironia, é o que me mata, é me desanima, mata, é. Me dá vontade de morar na praia e vender uma miçanga. Dá vontade de abandonar. Não, porra! O cara não entendeu que eu tava usando justamente o absurdo da mulher falar isso. Eu ainda botei um tom de voz assim, né? Eu, como jornalista aqui formado. E você depois falou,
foi, Lucas? E nós, comunicadores, né?
Que isso. Pô, aí é você ouviu. Aí você faltou na aula de interpretação de texto, da ironia. É. Ou então você é apenas uma pessoa inocente, juvenil, feliz.
Pode
e
ser.
Não entendeu.
Ele tem um tom de voz feliz, não tem?
Tem um tom de voz feliz. É. Mas aí não deu carteirada, não.
Ele tava se segurando pra não rir durante a gravação desse áudio. Dá pra ver que ele tava rindo. É. Segundos antes, sabe?
Será que ele que foi irônico e a gente que não entendeu?
Porra, pode ter sido. Aí,
a
meu
contra
amigo.
A ironia. Rapaz, olha aí, viu?
Caraca, irmão, aí, realmente.
Fiquei com medo agora.
Mas, por favor, isso. Não mande áudio defendendo a mãe da Fernanda da PUC, não. Porque...
Não, quem vai mandar isso? Ninguém ainda. Não, mas ninguém, não foi isso que ele mandou. Ele só tá dizendo pra mim que eu dei carteirada igual a mulher deu lá do... Eu fiz mestrado fora, meus pais são milionários.
É, rapaz, ela não vai no Guará.
Qual o mérito que você tem em seu pai ser milionário? Você só é custo pra seu pai. Você, a sua escola foi cara. Não. É. A não ser que você seja a Maísa.
Sim,
entendeu?
Sim.
Uma criança que deu dinheiro. E que não deu problema, muito que é um dinheiro. Caso raro.
Larissa Manoela.
Caso raro. É. Maísa, Larissa Manoela, que não...
Sim, dá pra contar na mão, né? Tipo, os casos, né?
Dá pra contar.
Então, realmente é a exceção da regra.
É isso mesmo, então.
Pescando na boa da pescaria, faltou a isca. Quando faltou a isca, eu cheguei, escrevi num papel o nome isca. Aí, amarrei no azul e sacudi. Quando eu sacudi, que eu vi puxando. Foi que eu fiquei surpreendido. O peixe daqui é besta. Só porque vi o nome isca, ia estar se ferrando. Aí, que quando eu puxei, tchau. Aí veio uma pedra com o nome peixe.
meu Deus do céu.
Rapaz.
Olha, essa foi das piadas joinha que a gente teve aqui. Essa foi a melhor. Não,
rapaz,
essa foi maravilhosa.
Não, tem muita coisa que a gente tem que analisar nesse áudio, Pedro. Que assim, o storytelling é maravilhoso. É maravilhoso. Você tá fazendo stand-up agora, tu sabe a dificuldade que é isso, rapaz.
O peixe é besta, o peixe é alfabetizado, porra. Caiu no negócio, é muito
a história,
bom.
Você meio que já sabe desde o início o que vai acontecer, mas a forma como ele narra, as onomatopeias utilizadas, a forma como ele envolve o público ali ao redor.
Você imaginou,
caraca,
que a pedra vinha escrito... Que vinha uma pedra de volta?
Eu pensei que havia um papelão, sabe, escrito peixe. Eu pensei isso.
Porque assim...
Ele botou um papel e havia um papelão, sabe?
Não, aí eu vou dar minha inocência. Se você bota um papel, a depender do nível de fome, tipo num peixe que pague da vida. O peixe come, velho. Acha que é alguma porra, entendeu? E aí eu pensei assim, na sacanagem ele ia contar, aí eu botei lá e peguei.
Isso me lembra uma vez que eu viajei pra Penedo, aqui no interior do Rio de Janeiro, né? Lá na região sul, você indo pra São Paulo, é uma colônia finlandesa, uma cidadezinha pequenininha, bonitinha, cheia de cachoeira, tem a casa do Papai Noel.
Você tá parecendo aqueles velhos que tudo lembra uma história, tudo te lembra uma história. Não, rapaz, uma vez eu fui pra não sei aonde,
Penedo é um lugar muito legal, de verdade,
mas
de conhecer.
Mas você falou já desse lugar.
Já falei, mas eu acho que essa história não, porque não tem a ver com o negócio do peixe que você falou com fome.
Não, conte aí.
E aí tinha um lago de carpas maravilhoso, assim, lindo, né? Tipo, tinha uma pontezinha de madeira.
Lago de carpas é de uma coisa assim, chique. Um escarpa, né? Um negócio chique. Um lago de carpas é foda.
E aí, rapaz, tinha um grupo de crianças, assim, de uma excursão, sabe? Que tava por lá, porque tem uma fábrica de chocolate, então vai muita criança. Cuspindo na água pros peixes comer, cara.
Tá vendo?
Olha o que a criança faz, velho. E os peixes estavam ali alvoroçados, assim, sabe?
Ah, aí você pega uma história engraçadíssima e transforma nessa história horrorosa que você contou. Não, o que é isso? A história, rapaz, muito boa, cheia de nuance aí, com storytelling, né? Storytelling que a gente já foi uma vez censurado, né? Que é pra chamar de...
Já fomos.
De narração, de contação de
contação
história.
Contação de história, não. Exatamente. Nem lembrava mais disso.
A gente tem que traduzir aqui.
Mas, na verdade, era pra falar como que a criança é realmente imprevisível, sabe?
Entendi. E o peixe tá ali esfomeado, né? Que tá querendo comer até o... Porque o menino não escova o dente, às vezes tem um resto ali que...
Tem um restinho de chocolate
você
ali da fábrica,
né? Você tá querendo
né?
piorar, eu pioro. Então, assim, você quer, eu vou. A gente desce aí até o final. Até o chão, mamãe.
Eu vou abraçado com você até o fim.
É, até o final você vai segurar. Esse áudio é um clássico também no Brasil.
Bom
né?
demais,
você que botou
cara.
Esse merda lá, vai segurar. Ai, quem escuta o podcast sabe, né?
Pô, já é muito tempo, em 75 episódios, meu amigo. Vou te falar.
Porra.
Surpreende
é
ainda, né?
É, Nicolas, eu acho assim, que eu tenho pra dizer hoje aí, esse negócio da PUC, seguido do áudio do 74 de Alexandre, estamos vendo a elite brasileira, né? Mostrando a cara acima
mostrando
de...
Mostrando a cara, exatamente.
Tenho acompanhado, inclusive, pessoas aí de mais idade que, porra, viveram o Brasil falando em revolta comunista, em socialismo do Venezuela.
Nossa.
Umas coisas malucas.
Hein, né?
É que eu não entendo, não me preocupa muito a revolução. Que revolução, pô? O país é altamente capitalista, é feito pra ganhar dinheiro. Foda-se.
Porra, a gente foi elogiado pelo Obama, meu amigo.
É, assim, a gente pegou a lei trabalhista e destruiu tudo pra, sabe, não ter mais nem horário de almoço, se puder.
Não.
E tá pensando em revolução aí. Então, assim, realmente eu tô pasmo.
Mas é o medo, né? O medo, a cara do medo da elite é essa, irmão.
O que eu penso é que quando você tem uma crença em algo, né? É inabalável. E isso é muito engraçado, isso. Não tô dizendo, da fé religiosa, não.
Sim,
entendeu?
Sim, sim.
Eu tô falando da fé mesmo, de na fé antes de você. Não, eu acredito
você
nisso.
Acreditar é total, total.
É muito difícil. E eu tô falando da crença depois que é ali implantada e alimentada e tudo mais. É muito difícil você quebrar isso. E eu falo por mim também, porque às vezes a gente acredita numa coisa e aí tem uma outra visão de mundo. Então é bem complicado por nós todos, né? Na verdade. O que resta agora é mudar pra Portugal mesmo.
Eu gostei da sua mensagem. Foi uma mensagem positiva, sabe?
Foi?
Jogou pra cima, assim. Foi bom.
Eu achei que eu tava falando horrível, inclusive, que eu ia mudar de país. Eu não mudaria de país, não.
É que
mudaria
tem nuances, de país, não. Pedro. Tem nuances, Pedro. Que pegar as nuances.
Você, ó, eu vou falar sobre o Brasil, uma coisa boa, que é ser brasileiro no Brasil. E assim, obviamente, tenho privilégios. Por causa de cor, por causa de várias coisas, né?
Uhum.
Mas eu vou falar. Uma vez eu passei um perrengue fora do Brasil, de ser maltratado num lugar e tudo mais, e eu não tinha a quem recorrer. Porque se eu faço um escândalo, se eu vou reclamar, não importa o que aconteça, eu não tenho a lei do meu lado ali, eu não tenho ninguém pra me dar respaldo, entendeu? Então, tipo assim, eu prefiro sofrer vivendo aqui do que... Óbvio que eu tenho vários privilégios que...
Exatamente,
o meu sofrimento
exatamente.
Não é o mesmo sofrimento de outras pessoas. Eu tô falando de mim aqui, então entendam isso. Do que, por exemplo...
Porque também tem a questão pessoal,
você,
né?
Você sai do seu país, você perde tudo.
É.
Isso.
Cada um sabe como a balança, né? Pesa, né?
Pois é. Então, se eu tivesse 20 anos, eu mudaria. Faria alguma coisa aí, um negócio doido. Se bem que hoje em dia nem dá mais pra fazer nada, porque o dólar é 5 e pouco. Só
dá,
pessoas,
rapaz,
que têm pais
não.
Milionários. É, tem condição, não. Deixa pra lá. Eu ia ficar aqui fazendo lamentos.
Vamos encarar com alegria, com emoção.
Esse mês de setembro temos coisas aí. E se você...
Não tá ligado?
Ainda acredita na gente. Vai sair. As coisas que a gente tá pensando aí vai sair. E tanto tá saindo programa toda semana. Sai
tá
quarta?
Exatamente.
Sai quarta, mas sai. Agora você vai lá e escute do domingo passado. Porque teve gente que não escutou.
Tá
entendeu?
Aí, ó, tá vendo? Pô,
a gente
não dá
observou,
mole não,
pô, aí é difícil.
E a gente pode. Prometeu que seria a cada 15 dias. Então, saindo no meio da semana, a gente tá certo.
É isso mesmo. Antes
tá
sair do que não sair.
Exato, pô.
Antes feito do que... Não é? Antes mal feito do que... Esqueci a frase que eu ia falar. Porra.
E fiquem agora você. Com essa obra de arte, que é o remix, um dos remixes, né? Que tem vários remixes. De Fernanda da PUC.
Fernanda ou da mãe dela?
É, na verdade é porque, né, a trend é da Fernanda da PUC. Ah. Mas enfim, é o áudio da mãe da Nossa. Fernanda da PUC. Ah, sei lá, não sei.
Mais uma vez, o jornalismo a serviço do Twitter, né? Ninguém sabe a realidade sobre isso aí. E um monte de
supostamente
matéria.
Supostamente a mãe da Fernanda.
É, daqui a pouco aí vai se revelar uma fábrica de criadores de zap. Que controladas por mim e por Nicolas. Que toda semana a gente implanta...
Produz conteúdo.
É. E a gente não ganha nada com isso.
Nada.
É isso mesmo. Então, beleza. Vamos pro jogo.
Ganha um seguidor.
Até mais aí. Que seguidor? Adianta de que seguidor? Eu vou um dia eu falar sobre isso de novo. Não, porra. Eu tenho muito seguidor. Mas se fuder, rapaz. Adianta que é isso aí. Ninguém, eu não ganho um centavo no Twitter.
Mas eu quero passar a cobrar.
É um cara de gente me enchendo o saco.
Se eu chegar lá, eu vou cobrar.
Vai ter o super follow agora, sabia disso?
É mesmo? Agora
depois
eu
falo sobre isso aí. Porque é o conteúdo premium, conteúdo de... Vou dar minha carteirada aqui? Não vou. Então vamos lá, remix da mãe da Fernanda.
E até a
tchau,
próxima.
Vamos nessa. Um abraço.
Sair da faculdade de psicologia, porque a gente tirou ela de lá pra não dar mais com gente que nem você. Maconheiro, traqueiro, que eu vou contar pra tua mãe tudo que você é. Viu, seu bosta ignorante? Ela tá perdendo na faculdade porque ela é uma idiota que nem você. Ela é igualzinha a você. Então a gente quer tirar ela desse meio pra não falar assim,
Ai, Nicolas, ó, esse negócio aí, ó. Eu não gostei desse negócio dessa mulher, não. Vai pra porra, essa mulher. Saco.